Papa dos Últimos, voz dos que não têm voz. Nos seus 27 anos de pontificado e mesmo antes com bispo e sacerdote, Karol Wojtyła sempre esteve do lado dos últimos. Através dos seus gestos, viagens, discursos e documentos, João Paulo II criou um verdadeiro magistério para os pobres. Já a partir do início do seu ministério petrino, o beato João Paulo II quis e soube exprimir a sua opção preferencial pelos pobres. Nos rostos dos pobres, eu vejo o rosto de Cristo. Para entender os esforços incansáveis de João Paulo II em favor dos últimos, deve-se partir daqui, desta frase, repetida muitas vezes pelo Beato Wojtyła. Desde a juventude, permanecem gravadas no coração de Karol as palavras do Senhor, reproduzidas no Evangelho de Mateus. Tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Em Wadowice, como em Cracóvia, na Cátedra de Pedro, como pelas estradas do mundo que percorrerá sem cessar, o Papa vai ao encontro dos pobres, abraça-os, torna-se a sua voz, a voz dos sem voz. Este amor por eles não é fruto de estudos, é filho da experiência. Na Polónia, ele conheceu a miséria causada primeiro pela ocupação nazista e depois pelo regime comunista. Foi operário, tocou com as mãos o sofrimento de pais obrigados a não comer para alimentar os filhos. Por isso, quando se torna Papa, é absolutamente natural para ele exprimir a sua adesão à opção preferencial pelos pobres. Uma escolha que salienta com força quando, em 1984, se dirige à Cúria Romana.
Colgo volentieri questa occasione per ribadire che l'impegno verso i poveri costituisce un motivo dominante della mia azione pastorale.
Aproveito esta oportunidade para reafirmar que o compromisso para com os pobres é um tema dominante da minha atividade pastoral, a constante solicitude que acompanha o meu serviço quotidiano ao povo de Deus. Fiz e faço minha tal opção, identifico-me com ela e sinto que não poderia ser de outra forma, já que esta é a mensagem eterna do Evangelho. Assim fez Cristo, assim fizeram os apóstolos de Cristo, assim fez a Igreja ao longo dos seus 2000 anos de história.
No entanto, e é esta a grande novidade, João Paulo II não fala apenas da pobreza em Roma. Vai diretamente aos locais onde a dignidade da pessoa é desfigurada pela miséria. No México, comove-se ao ouvir as palavras dos campesinos. Na Bolívia, veste o capacete do mineiro para mostrar solidariedade com aqueles que todos os dias arriscam a vida nas minas. Numa favela do Rio de Janeiro, vai ao ponto de dar o seu anel episcopal a uma mãe com os filhos. E em África, o Papa comove-se ao ver o impacto sobre as crianças de uma pobreza implacável. Para ajudar os povos africanos, desgastados pela caristia, cria mesmo um organismo caritativo, a Fundação João Paulo II para o Sahel. Digno de memória, o seu apelo é em Ouagadougou, no Burkina Faso, em 1980, numa das suas primeiras viagens apostólicas internacionais.
Je me fais ici la voix de ceux qui n'ont pas de voix, la voix des innocents.
Faço-me aqui a voz dos que não têm voz, a voz dos inocentes mortos porque não tiveram pão e água, a voz de pais e mães que viram os filhos morrer sem entender ou que verão sempre nos filhos as consequências da fome que sofreram. A voz das futuras gerações que já não devem viver com a terrível ameaça iminente na sua existência.
Que ne doivent plus vivre avec cette menace terrible pesant sur leur vie.
João Paulo II torna-se, portanto, a voz dos sem voz, uma voz poderosa que ressoa nos fóruns internacionais, nas assembleias das organizações mundiais, incluindo as Nações Unidas. Aliás, já em 1979, dirigindo-se à Conferência da FAO, João Paulo II exorta a comunidade internacional a ir para além dos apelos aos sentimentos e as rajadas esporádicas e ineficazes de indignação.
Il est fini, en effet, le temps des illusions où l'on croyait résoudre automatiquement.
Já acabou o tempo da ilusão em que se acreditava que se poderiam resolver automaticamente os problemas do subdesenvolvimento e as diferenças de crescimento entre os países, simplesmente exportando os modelos industriais e as ideologias dos países desenvolvidos. Acabou o tempo das tentativas de garantir o direito à alimentação simplesmente com programas de apoio realizados mediante a doação de excedentes ou com programas de socorro urgente apenas ocasional.
A preocupação pelos pobres, a denúncia do egoísmo como primeira causa da pobreza, é uma constante das intervenções do magistério de João Paulo II. Ao tema da dignidade do trabalho e da economia centrada na pessoa humana, ele dedica três encíclicas: a Laborem Exercens, a Solicitudo Rei Socialis e, após o fim do comunismo, a Centésimos Anos, na qual adverte contra os excessos de um capitalismo que, tendo saído vencedor da Guerra Fria, corre o risco de esmagar os mais fracos. O seu cuidado para com os pobres encontra-se espalhado numa infinidade de documentos e mensagens. Significativo o que o Papa escreve na sua mensagem para a Quaresma de 1985.
Quando centenas de milhões de pessoas não têm comida, quando milhões de crianças são irremediavelmente marcadas pela sua falta por toda a vida, enquanto milhares delas morrem, eu não me posso calar. Não podemos permanecer em silêncio ou inertes.
E Carol Wojtyła não permanece inerte. Nos seus incansáveis esforços e em defesa dos últimos, estabelece uma verdadeira aliança com Madre Teresa de Calcutá. Uma procura o outro. A missionária e o Papa tornam-se um símbolo global e também mediático da luta contra a pobreza. Alguns até falaram de evangelho em tecnicolor. E assim, quando João Paulo II vai à Índia em 1986, não pode deixar de visitar a Nirmal Hriday, a primeira casa aberta em Calcutá por Madre Teresa. Neste lugar do sofrimento, mas sobretudo da esperança, o beato João Paulo II pronuncia palavras comoventes.
Nirmal Hriday proclaims the profound dignity of every human person.
A Nirmal Hriday proclama a dignidade profunda de todo o ser humano. O cuidado carinhoso que aqui vemos atesta a certeza de que o valor de um ser humano não se mede pela utilidade da mente, a saúde ou a doença, a idade, o credo ou a raça. A nossa dignidade humana vem-nos de Deus, nosso Criador, em cuja imagem fomos criados. Nenhuma privação ou sofrimento poderá jamais remover esta dignidade, porque somos sempre preciosos aos olhos do Senhor.
Esta mensagem é expressa em palavras e nos gestos concretos da presença amiga junto dos mais simples, transparece também nas viagens que o Papa Wojtyła fez a todos os países de língua portuguesa, nomeadamente a Moçambique, em 1988, a Timor Oriental, em 1989, a Guiné-Bissau e Cabo Verde, em 1990, e Angola e São Tomé e Príncipe, em 1992. Ouçamos o modo cordial e intenso com que se dirige em 1988, num bairro popular dos arredores de Maputo, Moçambique, a uma multidão fremente de alegria.
Caríssimos amigos, irmãos e irmãs, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vos saúdo cordialmente nas minhas visitas pastorais. Faço o possível para encontrar-me com toda a gente, com os que vivem no conforto e com os que têm dificuldades para sobreviver. Mas os menos favorecidos de bens materiais, os pobres, porque precisam mais de alento e ajuda, ocupam lugar especial no meu empenho em prosseguir a missão do próprio Jesus Cristo, anunciar aos pobres a boa nova da salvação de Deus.
Na sua campanha em defesa dos últimos, Karol Wojtyła também encontra companheiros de viagem fora do comum para um Papa. Com as estrelas do rock como Bob Geldof e Bono, do U2, lança apelos para o cancelamento ou pelo menos a redução da dívida dos países pobres, verdadeiro pesadelo no destino dos povos de um terço do mundo. Na verdade, já em 1985, o Papa havia pedido o cancelamento da dívida dos países em desenvolvimento numa mensagem à Assembleia da ONU. Contudo, é com o jubileu do ano 2000 que o empenho do Beato Wojtyła para o cancelamento da dívida se faz mais insistente. Um pedido que também se encontra na Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente. No início do século XXI, o Papa, cansado e doente, não deixa de levantar mais uma vez a sua voz em defesa dos sem voz.
Ogni uomo, ogni popolo ha diritto a vivere dei frutti della terra.
Toda a pessoa humana e cada povo tem o direito de viver dos frutos da terra. É um escândalo intolerável no início do novo milénio que muitíssimas pessoas estejam ainda reduzidas à fome e vivam em condições indignas do ser humano. Já não podemos mais limitar-nos a reflexões académicas. É preciso libertar a humanidade desta vergonha com opções políticas e económicas adequadas e de alcance global.
Esta vergonha da humanidade com apropriadas scelte politiche ed economiche di respiro planetario.
O que é necessário, apelo que Wojtyła faz nos últimos anos do seu pontificado, é uma globalização da solidariedade. Uma globalização para a pessoa humana fundada num código ético comum. Os primeiros a serem postos em causa, esta é a sua advertência, são os líderes políticos, especialmente das nações mais ricas. A eles se dirige João Paulo II, idealmente no seu discurso à Academia Pontifícia das Ciências Sociais, quase como que um testamento e, ao mesmo tempo, uma chamada a reunir os melhores recursos para alcançar um desenvolvimento que seja verdadeiramente para todos.
The Church will continue with all people of good will.
A Igreja continuará a trabalhar com todas as pessoas de boa vontade para assegurar que em todo este processo vença a humanidade inteira e não apenas uma elite próspera que controla a ciência, a tecnologia, a comunicação e os recursos do planeta em detrimento da grande maioria dos seus habitantes. A Igreja espera sinceramente que todos os elementos criativos na sociedade cooperem na promoção de uma globalização ao serviço de toda a pessoa humana e de todas as pessoas.
Person and of all people.